Eu fiquei pensando a melhor maneira de entrar. Fiquei imaginando uma cambalhota, ou se não um salto mortal, como os caras fizeram aqui. Mas minha esposa Eliana falou assim: não faz não, bem. Pode ir. Aí você não joga domingo. Você não vai aguentar jogar domingo. Obrigado, irmão. Obrigado, gente. Eu estava pensando, enquanto tinha tanta placa aqui, eu estava lembrando de uma coisa que eu fazia muito quando era jogador do juvenil. Eu gostava de ir no vestiário do time principal, ver aqueles jogadores famosos. Então, eu chegava assim na porta do vestiário, vendo eles colocando o uniforme para treinar, e tinha um jogador assim mais antigo. Um dia ele me viu lá na porta do vestiário e falou assim: o que você está fazendo aqui, hein, juvenil? Aí eu já corri para o meu vestiário. E os jogadores do time principal, eles não têm muita paciência com os jogadores do juvenil, não. E quando eu virei profissional, eu não esqueço disso, eu estava um dia esperando para começar o treinamento, e eles tinham chamado o menino do juvenil para treinar conosco, aquele treinamento. E ele chegou, eu estava de costas, ele chegou e deu um tapa nas minhas costas com toda a força. Pá! Eu olhei e ele falou comigo: e aí, de Deus, dá para sair uma Bíblia para mim? Os caras me chamavam de goleiro de Deus. E eu entrava dentro do campo com uma Bíblia e dava para um jogador adversário. E aquele menino do juvenil me deu um tapa nas costas. Eu já era meio assim, meio cara, não é? Não dava para ele dar aquele tapa. O menino era folgado demais. Aí passei na livraria evangélica, comprei uma Bíblia, dediquei para ele e entreguei para ele. O menino era folgado demais. Ele jogava com a camisa lá, número tal, e o jogador daquela camisa nosso era da seleção brasileira. Um dia ele chegou no treino e falou assim: aí, vai aproveitando, porque essa camisa vai ser minha. Eu falei: que cara atrevido, né? Aí no outro dia chegou e me deu outro tapa. Aí a véia lá no interior falou que quer uma Bíblia também, dá para sair mais uma para ela? Fiquei imaginando, a véia deve ser a mãe dele, né? Aí passei na livraria evangélica de novo, comprei outra Bíblia, dedicatória, e mandei para a mãe dele, entreguei, levou para a mãe. Alguns anos atrás, eu fui no sepultamento dele. Ele era bem mais jovem do que eu. E aí eu cheguei lá e, depois do sepultamento, eu fui na casa dele dar um abraço na mãe dele. E a prima dele estava lá e falou comigo: João, eu falava do caminho para ele. Eu falava do amor de Jesus para ele. E um dia ele chegou e eu falei com ele: olha, Jesus, você precisa de Jesus. E ele apelou comigo: eu tenho que aguentar o João Leite no Atlético, tenho que aguentar o Silas e o Jorginho na seleção brasileira, e agora você também. Eu sei que Jesus é o caminho, eu sei que Jesus é a salvação, mas olha para mim, 5 carros, 5 namoradas, 2 fazendas, 2 empresas. Quando eu for velho, eu entrego minha vida para Jesus. Agora eu estou solto e leve. E fazendo um contrato de 1 milhão para o exterior, foi para o interior, num churrascão daquele, ligaram para ele da boate: e aí, você não vem não? Mas eu estou a 150 quilômetros daí. Não, enquanto tiver uma luz acesa nessa cidade, nós estamos te esperando. E a 180 quilômetros por hora, sabe aquela curva assim, fechada? Ele fez a curva, não é? Aproveitando assim, bem fechada, a 180 por hora. Só que tinha um caminhão lento ali, no fim daquela curva, não deu nem tempo, nem abrir o caixão dele. Eu vi a Bíblia que eu mandei para a mãe dele, lá na cabeceira. Eu vi os irmãos dele distribuindo as coisas dele. Esse carro é meu. Só as namoradas que já não estavam lá mais para fazer a distribuição. As casas, as fazendas, as empresas. Estava tudo sendo acertado ali. Ah, ele sabia o caminho. Ele sabia o caminho que ele tinha que andar nele. Eu lembro quando minhas irmãs falaram para mim do amor de Jesus e falavam comigo, João, este é o caminho, João. E eu ficava vendo assim as coisas que aconteciam com as minhas irmãs, a fé delas. Elas eram demais, a gente passava dificuldade financeira, a fé das minhas irmãs. Vamos orar porque Jesus proverá. No caminho de Jesus não falta, não tem falta. E eu era incrédulo demais, assim, quero ver, né, o salário do meu pai assim, o meu assim, e de repente aparecia o dinheiro. Não me esqueço o dia que eu machuquei o joelho, cheguei em casa mancando, veio de lá, minha irmã, vamos orar porque Deus vai te curar. Aí eu botei a perna lá, né? Oração ninguém rejeita, né, gente, pode orar, não é? Eu longe de Deus, meu caminho, só caminho errado, e eu botei a perna, eu nunca mais vou esquecer da oração que elas fizeram. Deus, abençoa o João, eu falei assim, é. Ajuda o João, Deus, é, isso aí. Deus. O João é o quarto goleiro reserva do Atlético, é, Deus, é o quarto. E agora, machucado aí, que ficou ruim mesmo, Deus, e pois é. Ajuda ele, firma ele no teu caminho, Senhor. Eu falei, é. Terminar de orar, não conseguia levantar do lugar, porque eu tremia todo, eu sentia que Deus estava ali. No outro dia eu fui para treinar, e o treinamento de goleiro é duro, gente, porque você desloca lateralmente, é joelho o tempo todo, você fica nessa posição o tempo todo, não é? Bate no chão, o joelho no chão, levanta do chão, força no joelho. Eu não sentia dor nenhuma, eu estava curado. O médico não entendia, o médico perguntou para mim, João, o que aconteceu? Eu não tive coragem de falar para o médico que minhas irmãs tinham orado, né? Os caras são cientistas demais, você não vai acreditar. É, melhorou. Ele melhorou muito, né? E eu fiquei abafado com aquilo. No outro dia, quando eu cheguei para treinar, esse povo aqui sentado no chão, os jogadores estavam no gramado, sentado antes do treino, e eu falei, gente, e um que era muito meu amigo olhou para mim desconfiado e falou, o que foi, João? É que eu estou pensando em entregar minha vida para Jesus. E ele falou, pensa bem, hein? Se você fizer isso aqui, ninguém mais fala com você. Eu não falo mais com você. Um outro gritou, não te leva à noite para beber comigo. O outro lá, você está gelado, João, acabou. Falei, calma, gente, só estava testando vocês. É brincadeira? O que é isso, ó? Eu achei que eu estava perdendo todos os meus amigos ali naquele momento. Mas o meu caminho era um caminho terrível, gente. Tinha tanta coisa assim brilhando no caminho, tinha tanta luz naquele caminho, era uma coisa assim larga. Eu andava com aqueles meus colegas famosos, estava andando com eles, e as coisas muito legais que eu estava vendo, mas a minha vida ia muito mal. Tinha muita coisa ruim naquele caminho. Eu não tinha Jesus para me ajudar. Eu estava sozinho na minha vida. Aquele caminzão largo. Eu andando ali, cheio de luz. Mas um monte de armadilha na minha frente. Nada dava certo na minha vida. E um dia eu treinando, o jogador chutou uma bola, a bola pegou na ponta do meu dedo. Meu dedo sumiu dentro da minha luva. Eu tirei a luva e esse dedo estava apontando para lá. Era uma luxação completa e eu pensei, só faltava isso, né? Fui para o departamento médico, o médico voltou meu dedo para o lugar e eu chorava de molhar o médico, ele gessando a minha mão e eu chorando e ele falando, João, você tem 21 anos de idade, daqui um mês você está bom desse dedo, mas eu não estava chorando por causa do dedo. Eu estava chorando porque eu queria voltar. Eu não queria aquele caminho que eu estava seguindo mais, eu queria voltar. Eu queria voltar para Deus, eu queria aquele caminho que minhas irmãs tinham. Quando eu cheguei em casa, naquele dia, eu falei com minhas irmãs, me leva a uma igreja que eu não aguento mais viver sem Jesus. Eu não aguento mais viver essa vida que eu estou levando. No outro dia, minha irmã me levou, estava cheio, igual aqui. Queria ficar sentado perto das minhas irmãs, não tinha jeito, eu muito tímido. Fiquei longe, gostei de tudo naquela noite, cantaram uma música também, mas fiquei pensando na coisa, pedi minha irmã para me trazer, mas não precisava ter contado minha vida para esse homem que está falando. O homem conhecia minha vida, ele começou a falação dele, você está vivendo longe de Deus, por esse caminho errado, eu já baixei a cabeça, fechei os olhos, o homem sabe que eu estou aqui. Esteve lá, eu estive, eu já não levantava a cabeça e não abri os olhos mais, envergonhado, minha irmã ligou para esse homem, contou minha vida para ele, mentiu, eu menti também. E aí no final ele apertou o negócio, o homem estava falando, cascando em mim, você está num caminho largo, está tudo cheio de luz e você se acabando, eu, isso mesmo. E aí ele me chamou no final da falação dele, falou assim, você está aí? Aí fiquei pensando, quem, né? Você que está vivendo longe de Deus. Eu falei, estou. Você quer arrepender desse caminho, dessa vida que você está levando? Eu falei, estou. Eu achei que o negócio era todo comigo, né, gente? Está tudo acertado comigo. Eu falei, quero. Quer entregar sua vida para Jesus? Eu falei, quero. Então levanta sua mão. Eu levantei minha mão. E arrependi, né? Está todo mundo vendo esse mãozão meu levantado. Já não tinha jeito de baixar a mão mais, mas resolvi abrir um dos olhos para ver se o povo estava olhando para mim. Gente, quando eu abri um dos olhos, que eu olhei em volta, o que tinha de mão levantada, eu fiquei até mais animado, né? Aí eu falei, vocês também, hein? Tinha gente naquela noite, olha, se esbaldando. Tinha gente se esbaldando pelo caminho largo. Minha vida mudou, gente. Eu fui para o caminho estreito. A minha vida foi para Jesus, gente. Eu já, 5 meses depois, eu aprendi a orar. Naquela semana, foram lá na minha casa e me ensinaram a orar. Ah, eu estava direto, Deus. Eu sou o 4º goleiro, Deus. A minha situação, a mão quebrada. 5 meses depois, eu era o primeiro. Já estreiei logo com uma inscrição na minha camisa, Cristo salva. Aí a CBF proibiu. Se o goleiro do Atlético jogar com essa inscrição na camisa, o time perde os pontos. Aí tirei, teve que tirar a inscrição. Mas era tão pequena, quando eles proibiram, ficou grande demais, porque a imprensa do Brasil inteiro veio a Belo Horizonte para saber, queremos te entrevistar. Falei, pode entrevistar, não, mas queremos que você coloque a camisa Cristo Salva. Já não era a camisa do Atlético mais, era a camisa Cristo Salva. Fui lá no meu armário, peguei, coloquei, Folha de São Paulo, Globo, TV Globo, não sei o quê, todo mundo entrevistando, fotografando, filmando, e eu fazendo assim, Cristo Salva. No final, o repórter da Globo, até outro dia estava naquele baú do esporte, tinha, eles tiraram isso. Aí o repórter da Globo perguntou, e agora, João Leite? Mandaram você tirar Jesus da sua camisa. Eu falei, pois é, da minha camisa pode tirar Jesus, mas do meu coração não. Eu vou segui-lo para sempre. Não tira mais não. Não tira mais não, não tem jeito não. Quem vai mexer com Jesus? Quem vai mexer com esse Senhor que está na minha vida? Com esse Senhor que quer fazer parte da sua vida? Que quer andar com você, que quer estar dentro de você, que preparou um caminho para você andar com ele, um caminho estreito. O bom do caminho estreito, gente, é que não dá para errar o caminho. O caminho largo, você fica para lá e para cá, fica sambando no meio daquilo. Agora o caminho estreitinho, você vai apertadinho, a coisa é apertadinha e você firme com o Senhor Jesus. E ele firme com você, ele te ajudando. Tem muita gente perdida. Tem muita gente perdida. Escolheu um caminho e está indo direto nesse caminho. Vai dar errado. Eu lembro de um amigo meu, foi a Vitória, aproveitou a praia, pegou o carro dele, saiu cedo, voltando para Belo Horizonte, entrou no lugar para tomar o café, tomou o café, voltou para a estrada, de repente ele está lendo, bem-vindo à Vitória. Ele errou o caminho e voltou para a Vitória, gente. Andou mais 200 quilômetros para lá, tinha que voltar o resto para Belo Horizonte. Tem gente assim, perdidão mesmo, perdido, está achando que está indo bonito, de repente, bem-vindo à Vitória. Não é? Você está longe de Belo Horizonte, você está longe do Senhor. Ah, o Senhor falou conosco claramente, tem um caminho para você seguir. Nesse caminho eu estou com você, estou indo com você, estou junto com você, e a gente escolhe ir para outro lado, ir sozinho, e acha que vai ganhar, não vai dar para ganhar, vai perder. Ah, eu vejo muitas pessoas que já ouviram qual que é o caminho para a gente seguir, e estão em outro caminho. Às vezes eu falo, olha, a gente tem que jogar dentro d'água. É a história de Jonas. O Senhor falou para Jonas, olha, o caminho é esse, Jonas. Ele foi ao contrário. Lá vai Jonas ao contrário, entrou no navio, tempestade. Tem tempestade na sua vida, não é mesmo? Está chovendo na sua vida. Tem enchente, tempestade na sua vida. É porque o caminho está errado. Vai ser desse jeito mesmo, vai piorar. A sua vida vai piorar se você continuar nesse caminho. E Jonas continuou. E as pessoas perguntaram, é você? É, sou eu mesmo. Deus falou comigo que eu tinha que ir por um caminho. E eu desobedeci a Deus. Eu estou indo por este outro caminho. E essa tempestade que veio é por minha causa. Essa tempestade na vida de vocês é por minha causa. Porque eu estou indo pelo caminho errado. É por isso que tem uma tempestade. Por isso parece que o céu vai cair. Por isso está tudo desmoronando. Por isso que nada dá certo. Porque esse caminho que eu estou andando nele é um caminho errado. Pode me jogar dentro d'água. Mas eles não jogaram o infeliz do Jonas dentro d'água. Começaram a jogar as coisas. Porque quem está indo pelo caminho errado tem prejuízo também. Vai perdendo as suas coisas. Joga fora o violão. Joga fora a guitarra, tira o peso, para ver se a gente consegue ir por esse caminho, mas não vai dar certo. Esse caminho errado parece bonito, está cheio de luz, tem um monte de outdoor luminoso no caminho, mas o fim dele é morte, não vai dar certo. E aí eles começaram a ter prejuízo. Gente que está indo pelo caminho errado tem prejuízo e dá prejuízo para os outros também. Ah, não teve jeito, jogaram o Jonas dentro d'água. E lá dentro d'água, um peixe grande o tomou e ele se arrependeu. Senhor, eu quero ir pelo caminho certo, Senhor. Eu quero converter, Senhor. Esse caminho é um caminho de destruição. O fim dele é a morte, eu quero voltar, Senhor. Eu quero ir pelo teu caminho, Senhor. Eu quero ir pela tua ordem, Senhor. Eu me lembro bem disso, eu fui do exército, e você ia marchando numa direção, e o comando era para você converter, muda de direção, você tem que mudar de direção na sua vida, o fim dessa caminhada sua é a morte, o Senhor Jesus está te chamando para você andar com Ele, para você estar com Ele, Ele quer você com Ele. Ele disse certa vez para os seguidores dele, o povo sentado lá ouvindo ele disse para eles, olha, o coração de vocês não deve estar preocupado. Não se turbe o vosso coração, crede em mim. Na casa de meu pai há muitos lugares, muitas moradas. Se não fosse assim, eu teria dito para vocês, eu vou para a casa do meu pai, e vou preparar um lugar para vocês. E vocês sabem qual é o caminho, não sabem? Você sabe qual é o caminho? Pergunta para a pessoa que está do seu lado, qual é o caminho? Pergunta aí, qual que é o caminho? Pergunta aí para a pessoa. Vê quem está lá de cima. Tem um fortão lá em cima, você aí, ó. Tem uma moça aí do seu lado, o que ela respondeu sobre o caminho? Fala alto aí, você de branco aí, fortão. Escolhi um fortão mesmo, uma atalaia para gritar. Levanta aí e diz para nós aí em cima. O que é que ela respondeu para você? Hã? Jesus? Jesus falou, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Eu sou o caminho. O caminho é Jesus, um caminho estreito, é apertadinho, mas Jesus está com você, te ajudando, te abençoando, caminhando com você. Um dia perguntaram para mim, João, o que é paz? Quando a gente pensa em paz, pensa num lago parado, uma árvore, tudo muito tranquilo. E eu respondi diferente, falei, paz é você estar no Maracanã ou no Mineirão e você acha que você pegou aquela bola e ela passou. E o estádio inteiro está te homenageando, frangueiro, 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 e você está no chão e o povo acha que você não vai levantar. Mas como você está indo pelo caminho estreito, tem alguém que te levanta, te coloca de pé e faz você continuar, porque no caminho com Jesus você não vai cair nunca. Você sabe, esse caminho que você está indo não vai dar certo. Você sabe. Você está sentindo, você está ouvindo dentro do seu coração. Está errado. Este caminho está errado. Jesus contou uma história. Jesus é o maior contador de história, né, gente? Ele contou a história de um fazendeiro com dois filhos. E aquele fazendeiro, o filho mais novo, chegou para o pai e falou, olha, está indo muito direitinho esse caminho que nós estamos seguindo aqui, pai, mas eu quero o meu, a minha parte da herança. Põe aqui na minha mão, que eu tenho uns planos aí, eu tenho um caminho mais largo, tenho um monte de outdoor, à noite é uma criança, eu quero ir, pai. Aí o pai pôs a grana na mão do menino e o menino foi para o mundão, para as baladas, gastando tudo que ele arrecadou do pai, foi gastando até não ter mais nada. Veio uma fome naquele país que ele estava e ele foi procurar um emprego. E onde ele conseguiu emprego? No chiqueiro, na pocilga. O pagamento dele era comer a comida dos porcos. E quando ele estava lá naquele caminho largo, aquele caminho que não dá certo, que o final é a morte, ele se lembrou da casa do pai. Ele estava indo por esse caminho, ele se lembrou da casa do pai. E ele pensou assim, vou voltar para a casa do meu pai. Naquele caminho do meu pai, nada falta. Os trabalhadores têm tudo, não falta nada na casa do meu pai. Esse caminho que eu estou indo é caminho de morte, eu vou voltar para a casa do meu pai. E quando eu chegar lá, eu vou dizer, pai, pequei contra o céu e contra ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. E ele fez isso, ele foi pelo caminho. Ah, ele voltou para a casa do pai. Voltando para a casa do pai, o pai ficou sabendo que ele vinha. O que, que o pai fez? Foi lá na estrada recebê-lo. Quando chegou lá na estrada para recebê-lo, o pai deu um abraço nele. Jesus quer te dar um abraço nessa noite. Jesus quer te dar um abraço, você voltando para a casa do pai, você entrando pelo caminho que dá na vida eterna, o caminho da salvação, o caminho que é Jesus. Dê um abraço nele. Mandou vir um anel para o menino. Se vocês tirarem o meu anel aqui, vocês vão ler aqui, Eliana. 1979 foi quando nos casamos. Você não tinha nem nascido, né? Ô, gente, Deus é muito bom, ela me quis, hein? E a gente está junto, né? Graças a Deus. Vocês vão ler aqui. Anel e aliança, não é? Quando o pai colocou aquela aliança no filho, estava dizendo o que para ele? Eu tenho uma aliança com você. Jesus quer ter uma aliança com você. Fala para a pessoa que está do seu lado, Jesus quer uma aliança com você. Quer botar um anel, quer te marcar. Quer ser seu, quer ser sua. Quer andar com você. Depois, mandou vir uma sandália. Alguns falam, olha, esse menino voltou tão mal que voltou descalço. Mas a sandália naquele tempo representava o quê? Autorização para fazer contrato em nome de. Estão lembrados? Boaz e Ruth, que Boaz foi lá e deu a sandália dele para o primo. Ruth agora é minha, nós fizemos aqui um contrato. O pai, então, estava dando tudo novamente para ele. E, por fim, o pai mandou vir uma capa. Débora, minha filha, já falou que vai pintar esse quadro para mim. Eu quero esse quadro para mim. O pai colocando a capa em volta do filho, porque ele voltou todo sujo, todo marcado pelo caminho largo, porque o caminho largo vai nos marcando, vai nos machucando, vai nos sujando, e o pai escondeu, porque a alegria de Deus é perdoar os nossos pecados, e esconder os nossos pecados, e pegar os nossos pecados e lançar no mais profundo do abismo do mar, para ninguém saber. Ele já perdoou, ele já esqueceu. É diferente da gente, não é? Tem pessoas que falam assim, eu perdoo, mas não esqueço, não é? Deus perdoa e joga no abismo profundo do mar. Alguns dizem assim, e põe uma boia lá, proibido pescar. Não, pode deixar pescar, gente. Não vai achar. No profundo abismo do mar, não acha. Não vai encontrar. Então o pai o envolveu naquela capa e amou aquele filho. Esse pai é Deus, esse pai eterno, que te ama, que quer viver a eternidade com você. A partir de agora, o que é que vai te tirar deste amor de Jesus? O que vai te tirar deste caminho de Jesus? O que nesse mundo vai te separar do amor de Jesus? Desse amor maravilhoso de Jesus, que te amou de tal maneira que morreu por você. Sabe que eu tenho pensado nesses dias, na humilhação de Jesus, como que alguém aceita ser humilhado desta maneira, que a coisa que a gente não quer é ser humilhado, mas ele tinha um sonho, que era te salvar, te resgatar, para que você entrasse nesse caminho, e o fim desse caminho é um encontro eterno com ele, para vivermos a eternidade com ele. Por mais que você se cuide, estou vendo aí os jovens aí que estão treinando, estão malhados, uns pularam daqui de salto mortal para lá, estão muito bem, mas nós vamos viver sem. Outro dia morreu uma pessoa de 112 anos, e depois? Falta eternidade para a gente viver, gente. Para Deus, um dia é como 1.000 anos, e 1.000 anos como um dia. Ah, eu quero viver essa eternidade com Jesus. Eu estou te chamando nesta noite para você fazer essa conversão, para você mudar, para você voltar para o Senhor, para a casa do Pai. Ele te espera com um anel, com uma aliança, com uma sandália, para você falar em nome dEle, como eu estou falando aqui em nome dEle nessa noite. Ele quer te usar para você falar em nome dEle, fazer contrato em nome dEle. E, por fim, Ele vai te envolver com uma capa, perdoando e escondendo todos os seus pecados. Nós podemos fazer duas orações juntas, juntos, eu e você. Você pode ficar de pé e orar comigo. Eu queria orar com você. Oração. Eu queria que a gente não movimentasse agora, não. Para a gente orar juntos, né? Momento tão importante. Não movimenta agora, não, por favor. Vamos orar juntos. queria fazer duas orações com você. Levante uma das suas mãos e repita essa oração comigo. Estou vendo vocês aí, bonito aí em cima, olha que legal, gente. Muita gente lá, que legal. Aqui de baixo a gente não vê, mas tem tanta gente lá. Tanta gente bonita lá em cima. Graças a Deus. Levante sua mão, repita uma oração comigo. Diga assim: Deus, obrigado por essa noite. Noite eterna, Deus. A tua palavra, Deus. Esta palavra maravilhosa. O teu amor, Senhor. Esse amor sem limite. Por mim. Por mim. Senhor. O Senhor declarou o teu amor por mim. Eu, Senhor. Tão pequeno. Tão pequena, Senhor. O quarto. O último, a última possibilidade, e o Senhor me ama, eu recebo o teu amor por mim, Pai, eu acredito, eu creio, eu recebo o teu amor por mim. O Senhor me amou de tal maneira, que se humilhou por mim, foi humilhado, não fez caso da humilhação, para morrer por mim, para me dar a vida eterna. É muito amor, é muita coragem. Jesus, eu te amo também, Jesus. O Senhor foi radical comigo, Jesus. Você me amou sobre tudo, Jesus. Eu te peço, Jesus, que o teu Espírito Santo fale comigo, me dê força, que eu quero te amar da mesma maneira como o Senhor me amou, radicalmente, com toda a minha força. Ninguém pode te tirar de mim, Jesus. O Senhor habita em mim, Jesus. Ninguém te toma de mim, Jesus. Eu te quero, Jesus. Eu te quero, Jesus. Como o Senhor me quer. Amém. Ainda em oração, pode baixar sua mão, mas ainda em oração, como nós estamos, eu agora quero dar a maior oportunidade que alguém te deu na sua vida. A oportunidade de você entregar o seu coração para Jesus. Eu quero te dar essa oportunidade. Essa é a maior oportunidade da sua vida. Não é aquele emprego que você sonha. Não é aquele teste, essa é uma oportunidade da sua vida. Vou dar oportunidade para você fazer aquilo, olha. Mudar de caminho, mudar de direção. E tomar esse caminho estreito de Jesus. Se você quer, repita a oração que eu vou fazer agora. E assim você vai estar entregando a sua vida para Jesus. Talvez um dia você já tenha feito essa oração, mas você saiu do caminho. E nessa noite você quer voltar. Se você quer entregar o seu coração para Jesus. Se você quer voltar para Jesus. Repita as palavras que eu vou dizer agora. E assim você vai estar entregando a sua vida para Jesus. Voltando para Jesus. Tomando o caminho estreito. Repita comigo as palavras que eu vou dizer agora. Ore comigo, fale assim: Senhor meu Deus. Pode orar bem alto. Senhor meu Deus. Nesta noite, eu arrependo dos meus pecados. Eu arrependo dos caminhos que eu tenho andado. Eu creio que Jesus morreu pelos meus pecados. Foi humilhado e ressuscitou. E nesta noite, eu confesso Jesus como Senhor e Salvador da minha vida. Eu desconsagro a minha vida de toda consagração anterior. E consagro a minha vida toda para Jesus Cristo. Para que Ele seja Senhor, Salvador e Rei da minha vida. Nesta noite, eu entrego a minha vida a Jesus. Nesta noite, eu volto para Jesus nesta noite. Eu tomo a decisão de caminhar o caminho estreito, de voltar para a casa do meu Pai. Esta é a minha decisão, em nome de Jesus. Ainda em oração, como nós estamos, eu agora quero fazer uma oração pela sua vida. Você que fez essa oração comigo, eu quero orar por você. Você que orou entregando a vida para Jesus, voltando para Jesus, eu quero orar por você. Onde você estiver, faça um sinal para mim. Levante uma das suas mãos. Eu vou orar pela sua vida. Isso, levante a sua mão. Levante. Levante a sua mão. Levante. Levante a sua mão. Fique ela erguida. Eu quero orar por você. Levante a sua mão. Levante a sua mão. Pode parar de bater palmas, você que quer levantar a sua mão, e levante a sua mão. Fique ela erguida, bem alto, dizendo: Jesus, sou radical como o Senhor. Eu sou radical como o Senhor, Jesus. Eu tomo uma decisão como o Senhor tomou por mim. Quero pedir você, minha irmã, meu irmão, está perto dessa pessoa com a mão erguida, coloca a mão no ombro dela para a gente orar por ela. Sai do seu lugar, lá em cima, olha lá. Olha lá, estou vendo um povo radical. Deixa eu ver sua mão erguida, radical. Você que está dizendo para Jesus: olha, Senhor, eu sou radical como o Senhor. O Senhor falou para todo mundo que me ama. Eu também estou dizendo aqui nessa noite: eu te amo, Senhor. Minha decisão é radical. Eu sou tua agora, Senhor. Eu sou teu agora, Senhor. Quero pedir você, meu irmão, minha irmã, está com a mão no ombro dessa pessoa, traga ela até aqui. Traga até aqui pertinho de mim, juntinho de mim aqui. Vem com ela. Ajuda a passar aí, meu irmão. Vem ajudando, vem arrastando, vem trazendo. É a noite da salvação. Eles são de Jesus agora. Agora é com Jesus. Agora é radical. Agora é do Senhor. Traga lá de cima. Ajude a passar aí. É difícil passar. Me aperta muito. Chega bem perto de mim, gente. Aperta aqui para frente. Traga. Traga para Jesus. Venha. Venha, traz lá de cima. Ajude a passar aí. Ajude alguém a vir. É a noite da salvação. Pode chegar bem assim à frente, gente. Encosta aqui, ó, comigo. Encosta aqui comigo. Venha. Venha para Jesus. Ajude a pessoa que está do seu lado. Ajude ela. Entre com ela no caminho. Olha, vem comigo. Vem. Chega mais para frente. Vem. Vem pertinho de mim. Traz essa bênção aqui. Traz esse radical aqui para mim, aqui pertinho. Cadê ela de cima, hein, gente? Está ficando muito cheio lá em cima. Cadê o povo?